Nós acabamos de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Um momento em que aconteceu ao redor de uma mesa. E hoje, nessa tarde, nós vamos aprender justamente sobre isso. O poder de estar à mesa. Sabe, numa casa, o único lugar em que nós podemos ter comunhão com as pessoas é justamente na mesa. A TV sempre nos distrai. O nosso quarto é um ambiente onde nós estamos cansados e não conseguimos conversar. Mas na mesa, nós conseguimos ter comunhão com a nossa família. Nós conseguimos gerar proximidade, pertencimento, acolhimento, reconhecimento. A mesa tem esse poder de mostrar provisão, de mostrar sustento. Enfim, há poder quando nós estamos assentados à mesa. Isso me faz lembrar dos almoços aos domingos, onde nós recebemos a família, os amigos, preparamos aquele banquete para recebê-los. É na mesa em que nós nos alegramos, é na mesa em que nós temos prazer de estarmos com os outros. É ou não é bom estar à mesa? Sabe, quando falamos de mesa, eu não poderia deixar de aproximar alguém que realmente viveu e foi referência nesse assunto. Jesus. Jesus, ele é a nossa maior referência em relação à mesa, porque por mais que as multidões estivessem aproximadas de Jesus, por mais que muitas pessoas o tocassem, apalpassem, era a mesa que Jesus conseguia compartilhar preciosos ensinamentos. A palavra do Senhor diz lá em Atos 42, nos versículos 43, 46 e 47, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Na nossa vida cotidiana, a mesa tem realmente uma função. Uma função de servir, sentar. Mas na Bíblia, o simbolismo da mesa vai muito mais além do que a sua função cotidiana. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que a mesa é um símbolo de união e comunhão entre as pessoas. É na mesa onde as pessoas se familiarizam, trocam diálogos, conversam. É na mesa onde é possível expressar sentimentos, entender o outro. Em segundo lugar, a mesa representa a provisão divina. É na mesa que nós agradecemos ao Senhor por aquele alimento que nós estamos partilhando. A Bíblia é repleta de momentos em situações em que Deus provou o seu poder, provendo a necessidade de alimento para o seu povo. Fez o azeite na botija transbordar, multiplicou pães e peixes. É na mesa que nós sempre lembramos da provisão de Deus, da bondade dele para com a nossa vida. A terceira coisa em que a Bíblia fala a respeito da mesa é que é um lugar de salvação e rendição. Foi a mesa que Jesus compartilhou a sua última refeição com os discípulos. Em um ato ali de expressar aquilo em que ele iria viver, ele trouxe para perto os seus amigos, os mais íntimos, para compartilhar naquele momento de uma última refeição. uma refeição de salvação, de arrependimento. E por último, não menos importante, a Bíblia nos lembra da importância de lembrar do seu amor incondicional, do seu plano de salvação. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde. Eu não sei se na sua casa você não consegue estar à mesa com a sua família. Eu não sei se na sua casa a televisão tem tomado, roubado o papel de uma conversa em família. Eu não sei quando foi a sua última refeição à mesa com os seus filhos. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde para te dizer que existe um lugar reservado na mesa para todos os seus filhos. O Senhor nos trouxe nesta tarde para mostrar que existe comunhão, restauração, que existe arrependimento junto à mesa. O Senhor hoje tem um convite para nos fazer. Vamos sentar à mesa com Ele hoje. A primeira lição que a gente aprende ao estarmos à mesa é que a mesa é um lugar de comunhão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 22. E nós vamos ler a partir dos versículos 14 ao 20. Amém? Diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que o Senhor cumpra no reino, até o que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomai isso e compartilhe uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Nós vamos aprender nesse momento que a mesa é um lugar de comunhão. Eu não sei se você pode nesse momento entender a importância desta mesa. Nessa tarde você teve a oportunidade de celebrar, lembrar o sacrifício de Jesus. E Jesus vai nos ensinar nessa tarde que a mesa é um lugar de comunhão. É na mesa que o Senhor nos convida a lembrar do seu amor, das suas promessas, da vida eterna. Sabe, foi à mesa com os seus discípulos que Jesus os reuniu em um momento que antecedia aquilo em que ele iria enfrentar um sofrimento. Ele reuniu as pessoas mais íntimas, as pessoas às quais ele amava, e compartilhou daquele momento tão precioso à mesa. Jesus estava lembrando a renovação de um compromisso, reafirmando que ele era a videira vida. Relembrando que nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados para nos reconectarmos com Ele. Sabe, a Santa Ceia, para nós que somos cristãos, é um memorial que nos faz nos autoavaliarmos dos nossos pecados. Todas as vezes em que você for ceiar, que você estiver participando desse momento à mesa com Jesus, você precisa fazer uma autorreflexão. O Senhor nos convida a refletirmos. Pedimos perdão dos nossos pecados. Eu amo que quando Jesus, ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e o acesso ao Pai ficou direto. Não existe terceiros. Nós temos acesso à mesa de comunhão com Deus. Aquele momento em que Jesus estava com os discípulos era para mostrar que eles eram importantes, que Jesus o valorizava. Ei, em uma mesa você não consegue deixar de olhar nos olhos de alguém. É na mesa que você troca olhares. Há quanto tempo você não senta na mesa com a sua família? Sabe, tem dados que mostram que pais e mães não conhecem os seus filhos porque perdem a oportunidade de conhecê-los, de discipulá-los à mesa. Passa o dia inteiro fora e não tem aquela conexão. A TV se torna a protagonista. Eu ouvi uma história de uma adolescente que ela estava passando por um momento difícil na sua escola. E ela tinha medo ao chegar em casa, porque ela dizia: eu vou ceiar com os meus pais e eles vão saber o que eu passei. Ela não queria compartilhar aquilo, mas ela sabia que estando na mesa com os seus pais iriam reconhecer aquele olhar e perguntar: filha, como foi o seu dia? Será que hoje a gente está olhando nos olhos da nossa família e perguntando: como foi o seu dia hoje? Filho, como foi na escola? É fato que a nossa vida passa por muitos episódios. Estamos sempre numa correria, não temos a oportunidade de estarmos 3 vezes à mesa, mas uma vez ao dia. Isso falou fortemente ao meu coração. Às vezes nós não queremos fazer aquilo que tem tanta relevância para a nossa casa. Mulher, prepara a mesa para o teu marido. Olha nos olhos do teu filho. Marido, quando chegar em casa, não joga na tua família o que você passou no trabalho. Eles não têm nada a ver. Pelo contrário, desfrute desse momento na mesa de comunhão. A mesa de fato é lugar de discipulado. Você discipula a sua família. A mesa é lugar de formação de caráter. A mesa é um lugar pedagógico, teológico. Não existe melhor ensinamento que nós poderíamos dar à nossa família se não for a mesa ensinando, corrigindo. O problema é que o diabo tem roubado isso das famílias através de um corre-corre, de um cansaço. Deus hoje nos trouxe aqui para nos dar uma notícia: que todos os dias nós temos acesso à sua mesa. Todos os dias nós podemos sentar e dizer: Jesus, senta aqui comigo, preciso conversar com o Senhor, olha nos meus olhos. O Senhor conhece o nosso íntimo, mas Ele precisa que a gente chame Ele para sentar à mesa conosco. O lugar da mesa não pode ser roubado, é nosso por direito. Nós somos filhos, e filhos têm acesso direto ao Pai. Ninguém pode roubar um lugar que já é nosso. Talvez você tenha chegado aqui nesse lugar e há muito tempo você não chama o Senhor para conversar, para orar. Não compartilha de um momento lendo a Bíblia. O Senhor nos convida a ter intimidade com Ele. A palavra comunhão no grego vem de koinonia, que vai muito mais além do que estar presencialmente perto de alguém. A comunhão é partilhar, compartilhar momentos, ideias e intenções. Sendo que tem uma frase que ela é uma verdade nos dias de hoje: nós estamos afastando aqueles que estão perto de nós. Sabe, existe uma ferramenta muito poderosa chamada celular que consegue nos conectar com pessoas que estão distante. Mas essa mesma ferramenta consegue nos afastar do nosso filho que está ao nosso lado. Nós estamos tão desconectados da nossa família, pessoas que estão perto de nós. Não conseguimos olhar para a dor no nosso filho. Não conseguimos olhar você que é filho para o que sua mãe e o seu pai estão passando. Nós temos apenas um interesse nas nossas próprias vontades, que esquecemos de olhar que na mesa, na família, é lugar de compartilharmos e termos comunhão uns com os outros. Jesus nos ensinou algo muito poderoso, que além da intimidade que ele tinha com aquelas pessoas, um daqueles 12 era Judas. Judas não tinha a mesma intenção que os outros discípulos, e Jesus o conhecia. Mas nós não lemos da Bíblia que Jesus escanteou Judas da mesa. Judas estava à mesa com Jesus, porque a mesa é lugar de comunhão e também de arrependimento. Era a oportunidade que Judas tinha. O Jesus estava dizendo entre linhas que ele não viveria mais aquele momento. Eis, Jesus já estava dizendo para Judas: eu já sei o que vai acontecer nas próximas horas. Estou compartilhando com vocês o pão, porque somente quando se cumprir o reino de Deus, nós teremos outro momento como esse. Era a oportunidade de Judas abrir o seu coração em arrependimento e reconhecer o que ele iria fazer. Eu amo que também o salmista, lá no Salmo 23, ele diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Como assim? É para mostrar para mim e para você que a mesa é lugar para todos. Até os nossos inimigos têm direito à mesa do Senhor. Mas sabe o que Deus faz nessa situação? Quando nos coloca perante os nossos inimigos, ele diz que unge a nossa cabeça com óleo e transborda o cálice. A mesa precisa ser o lugar de comunhão na nossa casa. A mesa não pode ser algo que a gente faça com fardo. Segunda coisa que a gente aprende na mesa: a mesa é lugar de reconciliação. Vamos ler agora Lucas 15, do 11 ao 24. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos povos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regressa. A segunda lição que nós aprendemos na mesa é sobre reconciliação. O texto que nós acabamos de ler fala da passagem do filho pródigo. Em resumo, fala de um jovem que em um determinado momento da sua vida pediu ao seu pai a parte da herança que lhe cabia. O seu pai os deu. Aquele menino sai, vai para o mundo, gasta tudo o que tinha. Chega um momento em que ele passa fome. E ao estar com os porcos, ele deseja comer a comida dos porcos. Nesse momento, ele se lembra que os empregados do seu pai estavam muito bem do que ele naquela situação. E ele decide voltar. O texto que acabamos de ler fala que o pai, ao ver o filho, se encheu de compaixão, o abraçou e o beijou. Disse para seus servos: traga uma roupa, coloque um anel e vamos matar um animal. Esqueci o nome aqui do animal. Um novilho. E vamos festejar. Vamos preparar um banquete. Sabe, Jesus estava nos ensinando que mesmo que a gente erre, Ele sempre vai nos receber com o seu amor. Mesmo que a gente colha o fruto das nossas escolhas, Jesus sempre estará com os braços abertos, disposto a nos receber. Jesus nos ensina sobre reconciliação. Aquele pai, quando recebeu o seu filho, ele não o rejeitou, pelo contrário, ele o recebeu. Aquele pai tinha toda a autoridade de dizer ao filho: eu não vou lhe dar parte da herança que lhe pertence, porque você não é maduro, porque você não está pronto. Porque o pai sabia que aquele menino era novo demais para administrar aquele dinheiro. Mas o pai entendia que o filho precisava passar por esse processo. Você conhece alguém semelhante a esse pai? Jesus. Jesus permite que a gente viva as nossas próprias escolhas, mesmo sabendo que a gente não está maduro, que a gente não está pronto para viver aquilo, Ele permite. Porque existem processos em nossa vida que vai ser necessário que a gente viva. Aquele filho pródigo precisou viver aquele processo. Precisou reconhecer que era perto do seu pai o seu lugar. Precisou entender que andar por esse mundo muitas vezes pode parecer muito bom. O mundo tem a oferecer muitas alegrias, mas era uma alegria passageira. Enquanto você está bem financeiramente, o diabo vai te oferecer muitas propostas, muitas festas, mas e quando o seu dinheiro acaba, é a família que te acolhe. Amém. Aquele filho entendeu que o lugar dele era perto do seu pai. E o seu pai nos ensina justamente a ter compaixão. Porque quando viu que o seu filho estava se aproximando, mandou preparar um banquete. Ei, Deus sempre tem reservado o melhor para a nossa vida. Por mais que a gente caminhe por esse mundo afora, se a gente estiver disposto a reconhecer o nosso erro, pedir perdão pelos nossos pecados, Ele está pronto a se reconciliar conosco. Ele quer dar o melhor, uma roupa, um anel, preparar um banquete e te chamar para sentar à mesa com Ele. O que é que tem te impedido de você se reconciliar com Deus? O que é que tem te afastado da presença do teu Pai? Será que o teu pecado tem encobrido o teu desejo e a tua vontade de se aproximar de Jesus? Será que você tem vergonha daquilo que você fez? Que por tanta vergonha, acha que o seu pai não vai te receber? Jesus é igual ao pai desse filho pródigo. Tem uma mesa esperando de reconciliação com você. Terceiro e último, a mesa é um lugar de aliança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 9. Nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatan? Então chamaram Zibá, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Zibá? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Zibá: ainda há um filho de Jonatan, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Zibá respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebá. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebá. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante do rei, diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu te tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Zibá e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Zibá tinha 15 filhos e 20 servos. O Senhor Jesus vai nos ensinar sobre aliança. O texto que acabamos de ler, lá em 2 Samuel, fala da vinda de um rapaz. Esse rapaz tinha por nome Mefibosete. A Bíblia relata que, um determinado momento da sua vida, a babá que cuidava de Mefibosete deixou cair quando ele estava fugindo dos inimigos. E por causa dessa queda, Mefibosete ficou aleijado. Provavelmente por estar aleijado, com problemas nas pernas, aquele jovem não conseguia olhar para o céu. Ele vivia num lugar chamado Lodebá, que significa deserto, seco. Quando nós olhamos para o contexto da história de Mefibosete, realmente podemos enxergar uma história triste. Aquele menino não era qualquer pessoa, ele era um príncipe. Ele era neto de Saul e filho de Jonatan. Mas eu amo que o Senhor nunca nos esquece no lugar do nosso sofrimento. O Senhor fez lembrar o rei Davi de uma aliança que ele havia feito com Jonatan. Davi se lembrou da promessa em que ele havia feito com seu irmão, com seu amigo. Sabe, Mefibosete não sabia daquela aliança, mas Deus já havia providenciado. Deus resgatou a vida de Mefibosete de tal maneira que o trouxe para a mesa de um rei. Ei, como é que aquele menino aleijado poderia imaginar que estaria comendo a mesa do rei? Aquele momento tão desafiador, ele chega até a dizer: não, Senhor, quem sou eu para aceitar a tua mesa? Prontamente o rei Davi chama o servo e diz: você vai restituir tudo o que pertencia ao seu pai, o que pertencia ao seu avô. Ei, Deus faz isso na nossa vida. Deus não deixa nós ficarmos esquecidos no nosso sofrimento. Ele nos traz para perto, faz com que a gente possa sentar em sua mesa e diz: olha, vou restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo em que foi levado. Deus não vai nos deixar passar pela situação difícil sem olhar para a nossa vida. Nós precisamos entender que o processo é necessário. Mefibosete precisava passar por esse processo. Mas uma aliança que Deus faz nunca pode ser quebrada. A aliança que havia sido feita entre o rei e seu amigo não foi quebrada. E no momento oportuno, Davi se lembra da aliança. Manda trazer aquele menino, um príncipe aleijado. Uau, um aleijado à mesa de um rei. Deus faz assim com a nossa vida. Talvez nós estejamos passando. Pode celebrar o Senhor. Por um momento de dificuldade em que nós não conseguimos olhar para o céu, a nossa cabeça está sempre cabisbaixa, não conseguimos enxergar a esperança. Ei, o processo está difícil, a prova está muito grande, não enxergamos saída. Deus te trouxe aqui para dizer: a aliança que eu fiz com você, eu vou cumprir. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer que Ele não quebra a aliança feita. Que Ele não é Deus para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Cabe a gente nos colocarmos na posição de nunca estarmos longe do nosso Deus. Mefibosete esteve na mesa com o rei. Que privilégio. Se dois homens podem fazer uma aliança que beneficiou gerações, imagina eu e você fazendo aliança com Deus. Não há nada que quebre uma aliança, não tem mentira do inimigo, não tem seta do maligno que te impeça de viver a aliança que Deus preparou para a tua vida. Deus só quer, nessa tarde, nos chamar a sentarmos à mesa com Ele. Nessa tarde Ele está dizendo: vem, filho, filha, eu quero restituir tudo aquilo que o inimigo levou. Eu quero te dar dupla honra. Eu quero cumprir a promessa que eu fiz. Eu quero que você tenha um coração grato. O Senhor nos convida nessa tarde a estar na mesa com Ele. Você pode ficar em pé no seu lugar? Nós aprendemos de que a mesa tem um poder valioso na nossa vida. Quantos momentos nós estamos desperdiçando? Quantas oportunidades nós estamos negligenciando? Não valorizamos a nossa família, não valorizamos a nossa casa. Muitas vezes nós damos importância, às vezes até um convidado que vamos receber, preparamos a mesa, organizamos, mas e para os nossos, que estão todos os dias? Por que é que nós não preparamos a mesa? Por que é que a gente não pede: Jesus, senta aqui com a gente? Por que é que a gente não consegue lembrar da provisão do Senhor naquele momento? Quantas vezes você esqueceu de agradecer a Deus pelo alimento que Ele te proporcionou? O mundo, o diabo quer roubar. esse momento de comunhão na mesa, dizendo que não é importante, que não tem valor. Mas nós aprendemos que a mesa sim é lugar de comunhão, é lugar de estarmos perto de Jesus, de Jesus compartilhar conosco os planos dele para a nossa vida. Aprendemos que na mesa sim é um lugar para termos reconciliação. Talvez você andou tanto tempo perdido. Deus está dizendo: vem, filho, eu preparei uma roupa para você, um anel para colocar no teu dedo. Eu preparei um banquete. Nós aprendemos que a mesa é lugar de aliança, aliança que nunca pode ser quebrada. Talvez a gente tenha esquecido da aliança que a gente fez com Deus, mas Deus nunca vai esquecer. Deus nos chama hoje a sentar à mesa com Ele.